coisas que eu quero por perto.
Vamos lá, gente. Já estamos em contato com o deputado Matheus Vespe. Deixa eu só me certificar de que ele está nos ouvindo. Deputado, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Camila. Ouvindo, quero dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando.
Legal, legal. É bom, então, conversar contigo, deputado, até porque nós também temos as nossas limitações para os próximos dias, ano eleitoral, né? E queremos falar a respeito da atuação dos parlamentares que representam mais efetivamente a região na Assembleia Legislativa. O senhor é pré-candidato, né? Deve tentar, então, mais um mandato para os próximos 4 anos.
Exato, nós estamos nos aproximando de um período eleitoral em que a população tem a oportunidade de escolher os representantes que irão tomar as decisões em nome do povo pelos próximos 4 anos. Estamos encerrando uma legislatura, 3 anos e meio de muito trabalho, e eu fico feliz de poder ter feito parte dessa legislatura, a 55ª, sendo um dos deputados que representa a nossa região do Planalto Médio, em especial, claro, a querida cidade de Passo Fundo, também a cidade de Marau, Soledade, Erechim, as maiores cidades, Carazinho, que são de toda essa região do norte aqui, e que, digamos assim, acabam levando as belezas, as riquezas dessa região aos outros cantos do Rio Grande do Sul. Nós temos, para dizer especificamente ao município de Marau e as pessoas que são dessa nossa região, que muitas foram as entregas que oportunizaram um melhor desenvolvimento, tanto econômico quanto do ponto de vista social para a nossa região. Veja que só no município de Marau, Camila, a articulação, por meio do nosso mandato, também do governo, do ex-governador Eduardo Leite, agora governador Hanoff, foram muitas as entregas que ajudaram, claro, não só o município de Marau, muitos municípios, mas em específico, no caso aí do município, poderemos citar, por exemplo, o programa Pavimento RS, que foi um programa que oportunizou repasse de recursos do Estado para atendimento a demandas de pavimentação urbana dos municípios, e no caso específico aí tivemos a contemplação de R$ 1.600.000 em pavimentação asfáltica para a Avenida Júlio Borella no acesso sul, com extensão de 4.350 metros, uma via de acesso, como todos sabem, importante, que faz a ligação com municípios vizinhos, e que vai fomentar a infraestrutura e mobilidade urbana, além do, claro, o desenvolvimento econômico da região. Tivemos também, muito importante, valores da saúde que estavam em atraso desde o governo anterior e que foram pagos pelo nosso governo, que possibilitaram aí fazer com que dezembro e novembro do ano passado os municípios recebessem um recurso volumoso. No caso de Marau foram R$ 2.900.000 que ajudaram a, obviamente, recursos livres do Tesouro, a melhorar a qualidade do atendimento prestado pelo próprio município e a sua população. Tivemos também no programa Assistir, que é um programa que deu um valor maior de repasses aos hospitais do Estado, conforme a capacidade e produtividade, um aporte de R$ 522.000, 26% de aumento ao ano ao valor que era pago à Sociedade Beneficente Hospitalar de Marau, e também valores que chegaram ao município em razão da privatização da SE, que eram devidos do ICMS, que a SE acabava não pagando nem ao Estado nem aos municípios em razão da sua condição fiscal ser deficitária. Foram aí R$ 3.968.000. Então vejo que se nós somarmos esses valores, temos mais de 6 milhões, quase R$ 7 milhões que chegaram de recursos extraordinários que os municípios não estavam esperando e que chegaram, no caso aí de Marau, esse valor de quase 7 milhões, que vão ajudar na melhora do atendimento à população. Eu vejo que esse trabalho só foi possível porque os deputados, alguns deles, não todos, aprovaram reformas importantes no Parlamento Gaúcho em 2019, em 2020, que ajudaram a melhorar a condição fiscal do nosso Estado. E eu fico feliz também, não só ter sido um dos líderes do governo Eduardo, ajudando a aprovar essas reformas, que depois oportunizaram encaminhar dinheiro aos municípios, mas também ter sido o relator do orçamento nos últimos 4 anos, ajudando, obviamente, com a minha humilde competência jurídica a encaminhar esses recursos também aos municípios, às cidades. Eu acho que foi um mandato exitoso. Claro que nem todas as coisas foram resolvidas, algumas estão sendo encaminhadas e precisariam, a meu ver, pelo menos aí mais 4 anos de supervisão para que muitas dessas demandas possam ter começo, meio e fim. É o caso, por exemplo, da duplicação da ERS 324, uma demanda antiguíssima que há muito tempo se espera e que, felizmente, agora nós tivemos o anúncio e logo mais o lançamento do edital do bloco 2 das concessões, que abrange a ERS 135, ERS 324 e que vão para licitação e leilão provavelmente nos meses de agosto na Bolsa de Valores, para que a gente vê qual a capacidade de atrair investimentos privados para essa questão logística aí para a nossa região. Eu acho que é importante que esse edital vá ao leilão, porque afinal, no Brasil, nós temos observado muitos estados cancelando editais, a própria União, o que faz com que talvez esse bloco 2 das licitações, que envolve essa duplicação que passa entre Passo Fundo, Marau, Casca, Vila Maria, Nova Prata, enfim, Erechim, Passo Fundo, enfim, também a estrada 129, RE-129, que vai por Encantado, Lajeado, eu acho que esse lote vai acabar sendo no Brasil muito atrativo e vai fazer com que o custo até mesmo das tarifas de pedágio sejam mais reduzidos. Importante que nós protocolamos também um projeto importante na Assembleia Legislativa, que é o projeto do Free Flow, para que nas cidades que tenham sede às praças de pedágio, os cidadãos acabem pagando, pelo menos os que têm carro emplacados nessas cidades, apenas uma tarifa correspondente ao quilômetro rodado, como mais ou menos é o consumo de água. Você paga conforme usa. Então vai se tornar mais barato para aqueles cidadãos que são dos municípios sede das praças de pedágio e não vai, obviamente, evitar o próprio investimento em si, inviabilizar o investimento, que é importante, principalmente para ter um melhor escoamento da produção agrícola e trazer mais segurança também para as pessoas que utilizam as nossas estradas. Então, eu vejo que nesse sentido, até para que nós possamos acompanhar, como falei, começo, meio e fim dessas entregas, mais um mandato na Assembleia Legislativa me parece que é razoável para que nós possamos fazer o acompanhamento dessas demandas, porque a gente sabe quando uma determinada região acaba não tendo deputado ou representante, os recursos acabam indo muitas vezes para outras regiões com maior representatividade política, não é mesmo, Camila?
Pois é, com relação à duplicação da ERS 324, o senhor sabe que existe sim um grupo que resiste muito à instalação de uma praça de pedágio por aqui. E nós estamos até, inclusive, vou pedir sua ajuda aqui, tentando agendar uma entrevista com o Leonardo Busato, que é o secretário de parcerias, justamente para nos passar alguns itens do edital e que vem gerando uma espécie de dúvida e até mesmo de polêmica por aqui, deputado, porque o senhor sabe que há sim uma certa resistência, né? Principalmente aí deve ter acompanhado a comitiva de Casca também com relação a 129. O pessoal pede algumas mudanças no projeto. O senhor acha que é possível rever, fazer algumas mudanças para atender pelo menos parte da demanda dessas lideranças aqui da região?
Eu vejo que as demandas que foram apresentadas do ponto de vista de projeto, de adequação, de incremento, de trechos, de, enfim, canteiros, trevos, esses detalhes de engenharia, eles foram contemplados nas diversas conversas que foram feitas com o governo do estado, inclusive especificamente do município de Casca. Nós temos uma proposta apresentada ao governo do estado, que aguarda, obviamente, possibilidade jurídica para firmatura de convênio, que vai, caso seja contemplada pelo governo, e eu sou um dos que vou trabalhar para isso, possibilitar a pavimentação no distrito do interior, entre a localidade de Evangelista e Miguel Vaca, que vai até oportunizar uma rota alternativa ao pedágio com a pavimentação desse trecho, que é um projeto que foi apresentado pelo prefeito de Casca ao Estado e que nós aguardamos a possibilidade jurídica, como falei, de fazer convênio, para que aí sim nós temos condições de ter esses investimentos. Agora, no tocante, claro, às resistências que se encontram sobre as concessões, é importante salientar alguns pontos, né? Geralmente, quando nós falamos sobre as resistências, elas se dão em maior parte em dois pontos. Principalmente entre aquelas pessoas que moram nas cidades que têm a praça de pedágio, que, portanto, ao fazerem o seu deslocamento por poucos quilômetros, né? Vamos supor, alguém tem que cruzar a praça de pedágio para ir trabalhar toda manhã, nesse sentido assim, seriam os mais afetados. Então, foi exatamente pensando nessas pessoas que, obviamente, têm alguma resistência quanto ao investimento, que assim é natural, né? Se a mesma ideia e lógica do imposto, né? Se imposto fosse algo que todo mundo quisesse pagar, seria voluntário o nome, não seria imposto. Então, isso faz parte, é natural, como acontece em qualquer concessão também no bloco 3. Tem sido observado algumas resistências, principalmente das pessoas que usam quase todo dia e que têm receio, portanto, de ter que pagar uma tarifa cheia para percorrer poucos quilômetros. Foi pensando nessas pessoas que nós protocolamos o projeto de lei do Free Flow na Assembleia Legislativa, para que nós possamos fazer um estudo do custo do quilômetro rodado. E aí, por exemplo, aquela pessoa que circula 3 quilômetros, 2 quilômetros, 5 quilômetros, ela vai pagar. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que o custo do quilômetro ficasse em 30 centavos, 50 centavos, R$ 1, enfim. Ia pagar, se percorresse 3 quilômetros, se fosse 30 centavos, 90 centavos de tarifa. Então, isso são tecnologias que estão sendo aplicadas em todo o mundo e também no Brasil. Claro que ainda não há uma regulamentação federal dessa matéria, mas no estado do Rio Grande do Sul nós estamos já nos adiantando e fazendo essa regulamentação para possibilitar isso, o que diminuiria muito, eu acredito, as resistências, principalmente daqueles que acabam fazendo esse questionamento, estudantes, enfim, ou trabalhadores que eventualmente façam esse deslocamento. De outro lado, nós tendo os investimentos, porque o objetivo do pedágio ele não é cobrar a tarifa do morador que é da localidade. O principal objetivo de qualquer pedágio em qualquer lugar do mundo é, principalmente, quem faz a circulação e o uso da rodovia por longos trechos, né? Caminhões, principalmente. Então, na verdade, o objetivo da concessão é exatamente poder trazer recursos privados para que nós possamos ter condições de fazer esses investimentos, porque de outra forma, esse é um fato, não é uma mera opinião minha, falo isso como relator do orçamento, o Estado do Rio Grande do Sul não tem condições de fazer um aporte de recursos, porque não tem dinheiro para tanto, nesses montantes de investimento que são aí bilionários. Veja que nós estamos prevendo nos próximos 30 anos, com essas concessões, mais de 3 bilhões de investimentos. O Estado não vai ter esse recurso para fazer investimento numa rodovia nem talvez em 50 anos. Porque, para se ter uma ideia, Camila, só em 2019, em 2020, o Estado gastou em conserva, em duplicação, em acesso asfáltico novo, 130 milhões de reais. É o que o Estado tem para gastar por ano. Está tendo agora um pouco mais de investimento em razão das privatizações, mas esse dinheiro não é eterno, em algum momento ele vai acabar, e não é suficiente, obviamente, para fazer todo esse investimento de 3 bilhões de reais, que é o que esses 30 anos de concessão vai gerar para a região, com qualificação da malha asfáltica, mais segurança, melhor escoamento da produção agrícola. Então, não tem como, numa situação fiscal do estado do Rio Grande do Sul, com dificuldade de investimentos, fugir da lógica da concessão. E não é só o estado do Rio Grande do Sul. Se a gente for para São Paulo, ou os estados mais desenvolvidos, ou mesmo outros países que são mais desenvolvidos, nós vamos ver que lá também a realidade das concessões, ela é natural, algo já, digamos assim, visto como normal pela população. Claro que o que se quer, e é justo que se queira, são tarifas que sejam adequadas, justas e passíveis de serem custeadas pelo usuário. Mas eu acho que com a lógica do free flow, principalmente quando esse sistema for expandido para toda a rodovia, nós vamos ter mais justiça no pagamento das tarifas, porque se cada quilômetro vai ter um custo fixo, 30 centavos, 50 centavos, aquele que usar 90 quilômetros vai pagar proporcional a isso, aquele que usar 3 quilômetros vai pagar proporcional a isso, como é, por exemplo, na nossa conta de água. Você paga aquilo que você usa. Então, eu acho que com essas modificações tecnológicas, com esses novos projetos de lei, a gente vai diminuindo o próprio argumento daqueles que eventualmente têm uma resistência. Por uma questão justa até de acharem que acabarão sendo prejudicados, porque a população no fundo acaba já pagando um preço, Camila, por não ter a estrada, por não ter, digamos assim, um custo de frete mais acessível, exatamente porque as estradas são ruins, isso prejudica a geração de emprego, de renda, sem contar aqueles que pagam o preço mais alto quando, infelizmente, por vezes perdem a vida. Então, obviamente que é um investimento que vale a pena, eu acho que ele é a obra de maior impacto para a nossa região, junto com o aeroporto Passo Fundo, porque vai desenvolver economicamente todo o norte do estado e vai nos oportunizar liberar o estado e o orçamento do tesouro para outras obras que também são importantes e que podem, essas sim, serem suportadas exclusivamente pelo tesouro do estado, como é, citando um exemplo prático aqui, algo que eu tenho me empenhado para tentarmos avançar, a ligação, por exemplo, entre Nicolau Vergueiro e Marau. Não é uma rodovia com um trânsito muito intenso para poder receber uma concessão, um pedágio. E, portanto, o Estado acaba tendo uma obrigação de resolver essa estrada sozinho. Agora, em trechos que têm um alto fluxo de veículos e que nós podemos fazer concessões, obviamente que nós temos que aproveitar essa oportunidade para atrair investimentos privados que vão gerar, não só emprego e renda, mas inclusive um aumento de ISS para os municípios ao longo dos 30 anos. Se eu não estou enganado, espero que não me equivocar no número, mas eu não saberia dizer se entre 30 ou 60 milhões de reais que Marau vai receber nos próximos 30 anos de ISS, um dinheiro que o município não tem, mas que vai ter, que vai poder usar esse dinheiro de várias formas, seja para melhorar o atendimento à população, melhorar o atendimento à saúde, segurança, educação, ou até mesmo, se assim entender, pertinente, fazer um fundo para, com esse recurso que o município não tem e vai passar a ter em razão do pedágio, poder diminuir o custo da tarifa dos moradores, por exemplo, que são de Marau ou da região. Os municípios podem fazer isso, inclusive alguns já têm procurado apresentar legislações específicas para, criando esses fundos, poder diminuir o custo da tarifa para os usuários dos seus municípios.
Existia essa dúvida aqui entre nós, deputado, com relação ao ISS, porque não se sabia se era apenas para o município onde a praça está instalada ou estendido a outros locais também. Então, há essa projeção de arrecadação aqui para Marau, depois da instalação da praça, não só Passo Fundo.
Sim. O ISS, na verdade, ele é proporcional ao trecho de quilômetro que fica na circunscrição do
Certo,
município.
tá
Então,
certo.
vamos supor que no município X são 12 quilômetros de estrada que estão dentro da área do município, o ISS é proporcional a esses 12 quilômetros. Então, se eu não estou enganado, depois até eu vou tomar a liberdade de procurar o número exato, que eu não tenho de cabeça aqui, Camila, mas eu não sabia lhe dizer se são 60 milhões ou se é 30 milhões. Eu não quero aqui dizer um dos dois de forma taxativa, porque posso até estar equivocado, mas é mais ou menos um valor nesse montante considerável, se eu não estou enganado, acho que até é 60 milhões, mas eu quero confirmar e depois lhe passar com mais certeza. O que vai oportunizar, por exemplo, é o que o município de Encantado está fazendo. O município de Marau pode criar um fundo e, com esse recurso que o município não tem e vai ter, pode custear, por exemplo, os trabalhadores que vêm a Passo Fundo, que vão, os estudantes que vêm a Passo Fundo, com o dinheiro desse fundo. Pode até, daqui a pouco, isentar a tarifa para essas pessoas, porque vai pagar a concessionária usando esse valor que foi gerado exatamente pelo investimento. Ou seja, sem a concessão, sem o pedágio, a gente não vai ter a estrada melhor, a gente não vai ter um custo de frete melhor, a gente vai ter um custo de frete mais alto, porque vai ter buraco, vai quebrar eixo, furar pneu, enfim, e não vai ter um ISS majorado. Com esse investimento, vai ter o ISS maior, vai gerar emprego, vai gerar renda, e o município vai poder, inclusive, tendo esses investimentos, isentar, se assim entender pertinente, os seus próprios munícipes que são usuários do trecho. E, inclusive, com a aprovação do projeto Free Flow, que esperamos que seja aprovado e que tenha aprovação na Assembleia, se resolve em definitivo, não é só para Marau, é para todos os municípios gaúchos, essa questão daquela crítica que o cidadão tem de, poxa, eu moro aqui no município, vou pagar pedágio todo dia para ir no mercado. Vai pagar, como falei, apenas pelo trecho que for usado, o que é justo, né? Porque afinal, cá entre nós, tem muitas pessoas que acabam não usando as estradas. Daqui a pouco a dona Maria, que está nos escutando aí pelo rádio, dona de casa, não tem carro, não usa veículo, não usa a estrada, mas acaba pagando imposto e o dinheiro que cai no tesouro do estado vai para as estradas que a dona Maria não usa. Com a concessão, a gente acaba revertendo a lógica da tributação de uma forma mais justa, porque quem usa a estrada paga. E aí libera recursos do Tesouro do Estado para que ele possa gastar, por exemplo, na saúde, que aí sim a dona Maria vai fazer uso. Então, acho que essa lógica ela é mais justa e com o projeto Free Flow fica melhor, mais equacionado ainda, para que a gente possa atender a todas as demandas, não tornar muito pesado e caro para quem usa. E fazer o investimento, que é o que todo mundo sonha há mais de 50 anos e que felizmente vai se tornar possível nos próximos dias com o lançamento do edital.
Existe uma expectativa grande com relação ao valor da tarifa, né? Se se manter aí entre 8 e 10, 8 e 9, né? Que se fala em 8 e 19, né? O valor também há que se considerar que a projeção de arrecadação de quem estiver à frente desse serviço é grande também nesses 30 anos. Deputado, só deixa eu lhe pedir ainda a respeito do acesso a Nicolau Vergueiro, porque nós tivemos, né, uma confirmação de que a ligação asfáltica entre Ernestina e a ponte de Nicolau deve já nos próximos dias, né, entrar em período de obras, execução de obras, ou me equivoco?
Não, é isso mesmo. Acho que só, se me permite, Camila, pontuar um aspecto muito importante da sua fala. Claro que todos querem que a tarifa seja justa, falando o um último ponto sobre essa questão das concessões e pedágios. Mas a gente tem que pensar, em relação ao valor justo, o que é o justo? Por exemplo, há muitos anos, mais de 10 anos, se paga aqui no pedágio entre Passo Fundo e Coxilha, quem vai a Erechim, R$ 5, né, arredondando de tarifa, para uma estrada que há 20 anos não tem nenhuma melhoria. A gente poderia dizer que é caro esse valor, dado o fato que a gente paga R$ 5, mas não tem duplicação, não tem investimento algum. Na verdade, é um pagamento quase que morto. Então, talvez pagar R$ 9 para ter duplicação, Wi-Fi, segurança, para melhorar o escoamento da produção agrícola, para melhorar o fluxo de bens de pessoas, para evitar mortes, talvez não seja caro. Então, a questão é de comparar o justo em relação ao quê. E um ponto que eu acho que é importante, embora, claro, todos desejaríamos que a tarifa fosse, talvez, vamos imaginar aqui, R$ 2 e que tivéssemos esse montante de investimento. Mas a questão da tarifa, ela é sempre proporcional àquilo que se calcula de investimento e à margem que as empresas que vão participar ou não vão participar do leilão vão querer apresentar. Não vamos imaginar que nós simplesmente colocar lá uma tarifa de R$ 5, o que pode acontecer na prática é que nenhuma empresa se interesse e nenhuma apareça, né? É a mesma coisa quando eu vou vender um produto, botar lá eu que lido com lenha e reflorestamento aqui em Passo Fundo, no inverno, botar um saco de lenha a R$ 100, ninguém vai aparecer comprar. Se eu botar a 25, 30, bem, aí talvez comecem as pessoas a vir procurar. Então, com relação ao custo da tarifa, é importante salientar o seguinte: algumas pessoas nos questionaram e questionaram o governo sobre essa tarifa de R$ 9, 10 a R$ 9. Importante salientar que os cálculos que estão sendo feitos com esse valor são cálculos que ainda são do ano passado, quando nós não tínhamos aumento de muitos insumos que serão necessários para a execução dessas obras. Então, inclusive, tem um risco de que a gente lançando o edital nessa tarifa de R$ 9, pode ser que não apareça nenhuma empresa. Porque pelos cálculos que a gente tem feito, se a gente fosse refazer hoje, atualizado esses valores, provavelmente a tarifa iria para R$ 14, pelo aumento de insumos de aço, de combustível. Então, por isso que nós temos que torcer, essa é a minha expectativa, que no leilão que vai ocorrer agora em agosto, tenhamos muitas empresas participando, mesmo com essa tarifa de R$ 9. Por quê? Porque se nós tivermos deserta essa licitação e tivermos que refazer os cálculos, tivermos que refazer toda a análise, provavelmente pelos custos, que não é só em Passo Fundo, não é só em Marau, é em todo o Brasil, em todo o mundo, seja pela questão pandêmica, seja pela guerra da Rússia com a Ucrânia, que impacta também nas commodities internacionais, o aumento de preços. E qualquer pessoa que lida com o mercado financeiro e com insumos sabe que muitas coisas subiram de preço e valor. Então, seria, se com R$ 9, obviamente, já não é talvez o ideal, imagina só se a tarifa chegasse a R$ 14 ou R$ 15. Aí sim que talvez nós tornássemos inviável a realização desse investimento, que é importante. E todos nós queremos esse investimento, porque ficar sem investimento é pior. São vidas ceifadas e desenvolvimento que deixa de chegar à região. Mas especificamente sobre a questão da pavimentação entre Ernestina e Nicolau Vergueiro, ocorre que quando foram apresentados os dois projetos, de Ernestina e de Nicolau Vergueiro, ao Estado, foram apresentados projetos com algumas, digamos assim, alguns equívocos de engenharia. Não foi, por exemplo, calculado o valor, segundo nos passou a Secretaria de Apoio aos Municípios, do CBUQ. Então, obviamente, que se você vai fazer uma pavimentação e não calcula o valor do CBUQ, dá uma diferença, no caso de Ernestina, de quase R$ 800 mil. Então, foi uma preocupação grande, porque os municípios, ambos, tiveram que apresentar uma atualização dos valores junto ao Estado. Essa atualização passou pela análise da Contadoria Geral do Estado, que é a CAGE. No caso de Ernestina, estamos aguardando a aprovação, que espero que saia essa semana. E, inclusive, na semana passada, estive com o prefeito Renato Becker de Ernestina, fazendo a assinatura do financiamento da contrapartida do município, R$ 900 mil. Aí, a lista Ernestina e a ponte de Nicolau vai ocorrer no dia 29 desse mês. Espero também que apareçam empresas dispostas a fazer essa obra, para que possamos, até o final do ano, ter concluído esse trecho. E aí, o caso de Nicolau Vergueiro, me parece que ainda há uma dificuldade em atualizar os orçamentos. Ainda se insiste em alguns orçamentos que, no caso de Ernestina, que eram desatualizados, já foram atualizados, e no caso de Nicolau, parece que ainda não foram atualizados, por isso que parece que ainda está um pouco mais demorado no caso de Nicolau, embora, claro, já tenha sido liberado o dinheiro por parte do Estado para Nicolau. Não foi ainda para Ernestina, por causa dessas questões que eu falei da Caixa, da Contadoria Geral do Estado, que precisa atualizar valores. Então, talvez o ideal fosse que o município de Nicolau também fizesse, como fez Ernestina, uma atualização, para que aí depois pudesse receber em condições de fazendo propostas aptas a serem a executar essa obra.
Tá certo. Deputado Matheus Vespe, obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada. Agradeço também sua assessoria, que foi muito atenciosa com a nossa equipe. Bom final de semana para o senhor e boa campanha, né?
Muito obrigado, agradeço a todos os amigos. Ainda temos trabalho, são mais 6 meses de trabalho, ainda não acabou o nosso mandato. Vamos seguir trabalhando com afinco, como temos feito com a população, dependendo do resultado desse período pré-eleitoral, porque afinal a gente faz política por missão, não é para buscar vaidades pessoais, a gente faz política para conseguir resolver demandas da população, e é isso que temos feito. Quero agradecer meus amigos de sempre aí do PSDB de Marau, Valdecir Felipe, nosso presidente, Tiago Orsato, todas as lideranças tucanas que nos ajudam, nos representam e defendem a bandeira da social-democracia brasileira aí no município, e que sempre estão também nos ajudando a fazer com que boas entregas cheguem ao município de Marau e a toda a região. Um grande abraço e um bom final de semana a todos.
Um abração, deputado. Bom final de semana e obrigada pela atenção.
Você precisa dar aquela renovada em seu ambiente? A Avivém está à sua disposição.